Vamos lá, a gente conversa com o Leonardo Pereira Santa Cecília. Ele é advogado, professor e coordenador do curso de Direito da Faculdade SESUC, aqui na cidade de Catalão. Doutor Leonardo, assim como a gente fez com todos os secretários anunciados, a gente deixa o espaço aberto para que o senhor se apresente aos nossos internautas, aos nossos leitores.
Bom dia, Badim. Então, eu estou na condição de professor do SESUC desde 1992. Em 2014, eu me tornei coordenador do curso de Direito. Sou advogado militante em Catalão desde final de 92. Fiz graduação em Direito na Universidade de Ribeirão Preto, me formei em 1990. De 90 a 92 eu trabalhei na Procuradoria do Estado de São Paulo, que coincidentemente na época era o procurador-geral era o Michel Temer, então eu trabalhei sobre as ordens dele, né, em Ribeirão, mas ele ficava em São Paulo. Em 2007 eu fiz um mestrado na PUC de São Paulo, na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Concluí todos os créditos, mas por motivos particulares eu acabei não fazendo a defesa da dissertação, mas eu tenho todos os créditos cumpridos. Em 99 eu fiz especialização em Direito pela Universidade Federal de Uberlândia. Atualmente voltei para o mestrado na Faculdade de São Paulo, Faculdade Autônoma de São Paulo, FADIS, para concluir. Já concluí os créditos novamente e agora surge esse projeto da Secretaria de Educação, que muito provavelmente eu vou ter que suspender esse meu projeto do mestrado. Mas eu fiquei até feliz esses dias que a ministra Carmen Lúcia, que é presidente do Supremo Tribunal Federal, e ela estava sendo entrevistada no Roda Viva e perguntar se ela era doutora pela USP. Ela falou: não, eu concluí os créditos pela USP, mas não defendi a tese. Então eu tenho duas conclusões de mestrado, só não defendi a dissertação.
Bom, doutor, o senhor assume em Catalão uma das pastas mais importantes, se não a mais importante, que é a educação. O país vive aí uma discussão muito grande em torno de uma PEC, né? Que os estudantes criticam muito essa PEC que vai atingir a educação. No seu ponto de vista, essa PEC, ela atinge a educação? Qual que é a sua análise sobre essa PEC que é tão discutida pelos estudantes e que estão fazendo manifestações, inclusive em Catalão e em vários lugares do país?
Bom, a PEC é um projeto de emenda à Constituição. Nós temos um arcabouço legal que é necessário para que haja a mudança, por exemplo, de uma norma constitucional, uma lei cujo processo legislativo é mais formal, mais solene. Então, por isso PEC, né? Projeto de emenda à Constituição. Eu não posso admitir, como jurista, que o governo esteja pretendendo fazer uma mudança na Constituição, introduzindo na Constituição Federal, ou inserindo na Constituição Federal, algo que seja inconstitucional. Então, nesse aspecto, eu não vejo, seria uma irresponsabilidade muito grande da Câmara dos Deputados e do Senado Federal aprovar norma que seja inconstitucional. Até seria um conflito, né? Agora, com relação à aceitação ou não, eu creio que se você, que tem a caneta na mão, que gere as despesas e as receitas, não haveria necessidade de se fazer uma lei tão importante, uma mudança tão significativa na Constituição Federal, se você administrativamente determinasse ou tomasse algumas medidas no sentido de diminuir os gastos. Então, por que seria essa PEC ou qual a finalidade dessa PEC? Olhando assim de uma maneira muito superficial, parece-me que dá a entender que através desta PEC você conseguirá limitar os gastos que constitucionalmente estão previstos e, coincidentemente, são os gastos com a educação e com a saúde. Nesse viés, nós ficamos preocupados, né? Mas nós confiamos que não será atingido ao longo do tempo a educação e nem a saúde, porque o povo brasileiro não pode pagar essa conta. Nós temos que pensar em outras formas de diminuir despesas. Dentre elas, limitar o pagamento dos juros da dívida externa. É uma forma. E talvez isso não atenda aos anseios do setor rentista, que é o de renda. Então, eu fico no aguardo da implementação ou até mesmo da aprovação dessa PEC na implementação, mas que causa um certo temor, isso é verdade.
Agora, doutor, a gente tem acompanhado na imprensa, né? A gente tem também participado dos trabalhos de divulgação do prefeito eleito Adib Elias, da área jurídica, da área financeira, e é uma preocupação muito grande até que se organize a casa, né? Ele fala muito disso. E a sua pasta que o senhor assumiu, ela não pode parar. Como que o senhor tem se planejado para se adequar nesses primeiros meses de administração, em que a prefeitura prepara aí, né, um enxugamento de gastos, um controle das contas, um equilíbrio financeiro, mas sem paralisar a educação e que ela funcione de uma forma que atenda comunidade catalana?
É claro que quem está na educação, na pasta da educação e na pasta da saúde, em tese, tem uma maior tranquilidade, porque constitucionalmente já é previsto que a receita líquida do bruta do município, 25%, no mínimo 25%, tem que ser destinada à educação. Dentro dessa linha, eu creio que nós teremos esse dinheiro, até porque é uma obrigação constitucional que pode... E o prefeito Adib tem consciência disso e sabe exatamente disso. Agora, esses 25% nós não sabemos no momento quanto que é esse valor. E as necessidades da população são enormes. Sempre nós pensamos grande, nós pensamos em fazer um ensino de qualidade, de equipar melhor as escolas, dar uma qualidade melhor de vida para a população, uma condição melhor de trabalho para os professores, e isso aí demanda gastos, custos, né? Mas nós temos que saber gerir bem essa nossa incumbência. A partir do momento que você se coloca à disposição para assumir uma pasta, que é uma pasta pesada e é um desafio, você tem que estar ciente que, como líder, você vai ter que buscar soluções para que não seja interrompido a prestação do serviço educacional às nossas crianças, que basicamente a educação municipal tem, aliás, a administração municipal tem como função constitucional cuidar prioritariamente das crianças que estão nas creches, pré-escola e ensino fundamental, no caso de Catalão, ensino fundamental 1. Então, nós, a partir do momento que tomarmos conhecimento da documentação e dos dados, dos relatórios, nós saberemos como proceder.
O senhor já tem conhecimento desse déficit de vagas, tanto nas creches quanto nas escolas primárias e ensino fundamentais da cidade de Catalão? Há um projeto de ampliação dessas vagas, construção de escola? Como que o senhor tem se preparado para isso?
Bem, nós, com relação à quantidade de vagas, nós não temos ainda essas informações que nós não recebemos ainda da Secretaria de Educação. Mas eu posso te adiantar que o prefeito Adib nos fez duas recomendações a respeito disso e que eu acatei como ordem mesmo, e ele tem razão. É, nenhuma criança fora da escola... Todas as crianças estudando próximos à sua residência ou no seu bairro, mais próximo da sua residência possível. Como que nós faríamos isso? A quantidade de vagas, embora eu não saiba, nós estamos dispostos, a partir de nossa entrada, a buscar todas as crianças e dar condições para que elas estudem. Isso vai demandar, se for necessário, construção de escolas, de creches e ampliação de eventualmente das vagas existentes. Com relação a estudar próximo ao seu bairro, à sua residência, o prefeito Adib colocou que, se não couber na escola que já for instalada no bairro, que se alugue uma casa até que nós façamos as mudanças ou as ampliações necessárias para que atenda a todos, de forma que eles possam estudar próximo às suas residências. Particularmente, eu acho isso importante porque nós temos intenção de fortalecer cada vez mais o laço com a família. É fazer a educação junto com a família, que isso, além de evitar problemas sociais, também dá maior qualidade à própria educação.
É uma queixa muito grande que a gente recebeu de pais de alunos, né, de próprios alunos, crianças que chegaram até a nossa redação. Hoje, o poder da informação, o senhor tem conhecimento que é muito grande, uma criança de 10, 8 anos já tem acesso a um celular, e chegaram fotos e reclamações da merenda escolar. Teve uma época em Catalão que foi muito ruim e não atendia as necessidades das escolas. Essa merenda escolar, o senhor já tem trabalhado, já tem pensado nessa alimentação balanceada dessas crianças?
Nós sabemos que tem a merenda escolar, ela precisa de ser balanceada, precisa ser de qualidade. Isso é através dos nutricionistas que vão trabalhar na Secretaria de Educação. Nós vamos seguir as recomendações dessas pessoas e buscar comprar os melhores produtos para fazer uma merenda de qualidade. Eu tenho conhecimento, e a lei impõe uma exigência de que da merenda 30%, no mínimo 30%, seja adquirido da agricultura familiar. Eu acho isso relevante, importante, porque de uma forma você acaba criando uma economia paralela para que haja essa fomentando ajudando a economia, a pequena economia. E eu também, mas por outro lado, eu tenho também que, segundo informações, esta aquisição desses produtos, nós temos que preocupar com a qualidade desses produtos. Se a lei dá essa reserva, impõe essa obrigação de nós comprarmos da agricultura familiar, nós iremos reunir no momento oportuno para que essas pessoas também que trabalhem, que possam também fazer um produto de qualidade. E talvez por isso que possa estar existindo também problemas com relação à merenda. Eu não sei, mas nós vamos exigir qualidade. Porque nós, da nossa parte, com relação aos demais, aos 70% do valor da merenda que será oferecido, nós vamos sempre privar pela qualidade.
Tá, agora a gente vamos passar para a parte de funcionalismo da educação. Política para os servidores, especificamente para os professores da rede municipal de ensino. Qual que é a política que o senhor pretende adotar para esses servidores se sentirem bem e se sentirem motivados a estar na sala, principalmente os professores a estarem na sala de aula na rede de ensino municipal daqui de Catalão durante sua gestão?
Bom, eu sou professor, na minha família tem vários professores, na família da minha esposa tem vários professores, ela é professora do município, então nós temos a consciência e a certeza e a convicção de que o professor deve ser valorizado, porque o elo de ligação entre a administração pública e a população, as crianças e suas famílias, ela é feita através do belo trabalho que tem que ser realizado pelos professores. É uma função muito nobre e que vai ser devidamente valorizada a partir do cumprimento, por exemplo, do Estatuto do Professor, do plano de carreira que existe no município. Inclusive, esse é um compromisso do prefeito Adib. Então, nós vamos valorizar e, em contrapartida, nós queremos o compromisso do professor em realizar um trabalho que dignifique a sociedade catalana, que seja à altura do que a sociedade catalana espera, que nossa Catalão espera. Dentro dessa linha de pensamento, nós teremos, ao longo do tempo, medidas que vão incentivar aqueles professores, as merendeiras, aos ajudantes gerais, todos aqueles que de uma forma ou de outra estejam ligados à educação, a serem reconhecidos, a terem motivação para fazer um trabalho sempre melhor.
A gente tem vários assuntos para abordar com o senhor, mas só será possível a partir do que o senhor assumir a pasta, e partindo disso a gente deixa o espaço aberto, né? Parabeniza o senhor pelo projeto e desafio que o senhor tem pela frente, deseja boa sorte ao senhor na condução dos trabalhos e deixa o espaço aberto para suas considerações finais para os nossos internautas.
Badinho, eu agradeço o espaço que você está nos concedendo. Eu quero sim sempre estar em diálogo com a imprensa, com todos os setores da imprensa. Acredito na imprensa séria, na imprensa isenta que passa a mensagem tal como ela é, o fato na sua inteira verdade, na sua realidade. Respeito e sempre respeitarei esse papel importante que vocês exercem. Quando nós assumirmos, eu vou estar mais preparado em relação aos dados, aos relatórios, para que a gente possa, então, trilhar os primeiros caminhos dentro dessa nossa jornada, que é um desafio. E eu conclamo, como sempre tem falado, e isso não é discurso nem demagogia, mas eu conclamo aos professores, aos ajudantes gerais, aos merendeiras, às pessoas que trabalharão no transporte escolar, às famílias dos alunos, os alunos, para nós juntos fazermos um projeto que realmente seja de qualidade e que venha contribuir com a educação municipal e com que nós estaremos contribuindo com a educação do Estado de Goiás, do Brasil, formando cidadãos que sejam autônomos, cidadãos que sejam capacitados para tomar o caminho que melhor seja, que não seja adestrado, um domesticado, mas que tenha liberdade para agir, saiba ter autonomia. É uma educação humanizada que nós pretendemos instalar, que valorize a cidadania, levando em consideração a solidariedade, a honestidade, o compromisso, o dever, o direito. Isso tudo é importante e nós não podemos deixar de considerar. E só será possível a realização desse nosso projeto se nós contarmos com a colaboração de todas essas pessoas.
Tá aí, conversamos com o Leonardo Pereira Santa Cecília, próximo secretário de Educação aqui da cidade de Catalão. Blog do Badinho, com a verdade sempre em primeiro lugar.